Fala pessoal, estamos começando mais um ROI Comcast, o podcast para te ajudar a vender mais. E hoje é o nosso último episódio aí da primeira temporada desse ano de 2020, que foi um ano que aconteceu muita coisa, não só no segmento, não só na parte profissional, mas no Brasil e no mundo. E aí hoje aqui tá eu, Felipe aqui da Ciclo, o Flávio da Ciclo E-Commerce, o Alan, para a gente fazer uma retrospectiva e ao mesmo tempo contar um pouco para vocês por que que a gente começou esse projeto de podcast, o que que se destacou em assuntos, né? Das pessoas que vieram aqui, que participaram com a gente, diversos profissionais do mercado que a gente pôde conhecer, a gente pôde aprender. E eu tenho certeza que essa troca de ideias aqui vai ser muito legal para a gente fechar com chave de ouro aí. Fala, pessoal, tudo bem aí?
Opa, beleza? Um pro último aí, especial, né? Consegui fechar com chave de ouro. Então, o que a gente passou nessa primeira temporada e até ver como que vai ser a segunda, né? Preparar ali para a segunda, mas comentando o que a gente fez nessa primeira pro pessoal.
Fala, galera. Pô, espero que o pessoal tenha gostado. Acho que vai ser o 32º episódio, quando esse último episódio for no ar. Bom, espero que a gente tenha atingido, né, o propósito, que a gente vai comentar um pouco do porquê que a gente criou o podcast. Espero que esse episódio de retrospectiva, para quem não ouviu, né, os episódios, eles consigam se contextualizar, com todos os assuntos que a gente comentou ao longo desse ano, e eles consigam reprisar também, se eles gostarem de um determinado assunto.
Geralmente, você que já acompanha o nosso conteúdo, é sempre aquele bate-papo de quase que perguntando mais para os profissionais como que é a trajetória, o que eles fazem, o que eles têm de dicas interessantes para passar. E hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai, de fato, falar e trocar uma ideia aqui do que a gente viu de destaque no ano, né? Eu acho que é legal a gente compartilhar com o pessoal também, o Flávio e Alan, o porquê que a gente fez o podcast, né? Como é que isso surgiu? Como a gente planejou, né? Se teve um mega planejamento para fazer isso. Quais recursos a gente usou para fazer? Vamos então colocar tudo na mesa, porque eu acho que, além das pessoas entenderem o motivo, pode servir também para você que tá ouvindo aí tirar esse projeto que às vezes você tem aí, né, na gaveta, e colocar ele para rodar. Vamos recapitular aí.
Cara, a gente tava com esse... A gente pré-planejou em 2019, né, o podcast. Eu lembro que a gente até feito uns brainstorms, assim, de nome que a gente poderia dar, mas não era nada, nossa, vamos fazer tal. Mas eu sempre acompanhei podcast, né, eu acho que o podcast que eu sempre ouvi, assim, era o Nerdcast, do Jovem Nerd, que, cara, tem conteúdo nerd, mas também tem... A parte do próprio episódio de empreendedorismo com o Flávio Augusto, da WhatsApp. E a gente sempre ouviu isso, e o estopim foi quando o Flow, né? Então é um podcast que eu sempre ouço também e vim acompanhando a criação do podcast. Mas eu acho que o que fez a gente tomar a decisão real, a gente ia colocar, né, o podcast para rodar em 2020, só que não era... um plano imediato, mas eu acho que foi o momento, assim, na hora que começou a pandemia, né? Em março, a gente, pô, tava a equipe inteira em casa, foi todo mundo pra casa trabalhar, e a gente tomou a decisão de iniciar, né? E aí eu lembro que logo de manhã deu aquele estralo, né? Aí eu falei assim, cara, vamos começar hoje e já iniciar as gravações na próxima semana, né? Eu lembro que eu mandei uma mensagem para você, para vocês, né, com vários prints lá no grupo lá que a gente tem, falando a quantidade de gente, né, profissionais de marketing, e-commerce, que eu tinha entrado em contato tanto pelo Instagram quanto pelo LinkedIn para a gente gravar um episódio explicando um pouquinho sobre o que ia ser o projeto. E aí, cara, acabou rolando, né? A gente fez, acho que o primeiro episódio foi nós três, se não me engano. Que a gente falou também sobre, se não me engano, acho que mídia, SEO, se não me engano, acho que é isso que a gente falou, que a gente abordou. E depois desse primeiro episódio aí foi só convidado especial, né, cara? A gente conseguiu falar com muita gente relevante no mercado de marketing e e-commerce. E foi isso, mas acho que se a gente for falar um pouquinho de recurso, se alguém estiver escutando e quer iniciar um projeto de podcast, seja blog também, canal no YouTube, o que for, eu acho que o passo é começar com o que tem, né? A gente começou com... Cara, a gente viu o tutorial de como que usava o Discord, que é a ferramenta que a gente usa para gravação, colocar o boot lá para gravar. Edição também, acho que o primeiro episódio a gente fez no Audacity, não tinha nem o Léo, que hoje edita, né, pra gente os podcasts. Cara, a gente começou com o recurso que a gente tinha e a gente foi aprimorando com base, então, comprar um equipamento, um microfone, comprar uma mesa de som, que, pô, em 2021 a gente vai fazer no formato de vídeo também, dando spoiler para quem for acompanhar no próximo ano. A gente sempre, acho que desde a história da Ciclo, né? A gente começou com o que a gente tinha. Então, uma dica para quem quer começar um projeto, tal, para produzir conteúdo, se tornar relevante no mercado, é não criar empecilho, né? Começar com o que tem, os recursos que tem.
Isso é muito verdade, porque eu lembro que a gente estava conversando na época que começou aquela questão da pandemia, ali por volta de março, né? Todo mundo começou já a ter que ficar em casa, foi pelo menos o mês mais impactante, né, que realmente as pessoas quase não estavam saindo. E o mais interessante aí para você que estiver ouvindo é essa questão de hábito, né? Então, o que que acontece? A gente só olhar esses podcasts que estavam rolando em outros segmentos, não tinham nada a ver com publicidade, e-commerce, mas que estavam bombando, falando de vários assuntos diferentes. E, querendo ou não, é um formato a mais que você tem de produção de conteúdo e distribuição de conteúdo, né? Então, a gente pensou nessa questão. E se a gente pegar essa ideia que alguns canais que a gente gosta está fazendo e adaptar ele, né, para o universo do varejo, universo do e-commerce, de publicidade digital, que é o mundo que a gente vive. E aí a gente acabou tomando essa ação. E é importante essa questão de pegar e tentar fazer com que a gente tem, né? Porque, às vezes, as pessoas olham algum canal, olham algum programa que elas acompanham, elas acreditam que elas precisam 100% de todos os equipamentos que existem lá para começar o primeiro episódio. E eu não sei se vocês lembram o primeiro episódio do Ale, que não era nem o podcast, era um que ele me visitou aqui. A gente plugou um celular, ó, pra vocês entenderem que tá ouvindo, a gente plugou um celular num pedestal ali, aqui no escritório, e com o outro celular eu fiz ele ser o microfone pros dois, a gente até trocava de mão, e foi um conteúdo que ficou bom, o conteúdo ficou realmente muito legal, e as pessoas que são do segmento gostaram, né? A gente não tá falando pra ninguém fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso, mas é melhor você fazer do que não fazer, não é verdade?
Pra ter uma noção, basicamente a gente tinha, que nem eu falava com o Meitona, a gente tava pra fazer quando a gente iniciou lá, a gente iniciou o planejamento lá no final de 2019, né? A gente sabia que ia trabalhar, nem ninguém esperava, né, a crise que a gente ia passar. E aí, basicamente, o podcast tava previsto ali pelo terceiro trimestre de 2020, né? Aí, beleza, logo no primeiro trimestre já veio a crise, já veio com tudo isso. E eu acho que foi engraçado o que a gente seguiu, né? Ao invés da gente basicamente esperar, basicamente a gente acelerou as outras etapas. Então, enquanto todo mundo tava, beleza, vamos ver o que acontece, basicamente a gente antecipou planos. E também era uma necessidade, né? Porque a gente sempre teve dois olhares, né, pra Ciclo, né? existe a etapa ali de assessoria que a gente faz muito, mas a gente também tem um lado que a gente vai educando, né? Vai trazendo conteúdos para o mercado para ajudar essa parte. E o formato de áudio era fundamental para que conseguisse fazer parte disso também, conseguir trazer algo a mais, né? A gente sempre teve isso. Além de ver que também o formato de áudio, podcast, cada vez mais crescendo. E nisso a gente, vamos dizer, ao invés, a gente antecipou. E aí realmente foi, vamos colocar que o principal que a gente buscava era transmitir conteúdo. Então, o primeiro episódio que a gente teve, pô, foi a gente falando um pouco sobre mídia paga orgânica, já sabendo como é que a gente ia passar isso para o mercado, né? A gente viu que lado de cada um defender uma parte para criar um debate e trazer para a audiência um tema que o pessoal gostava, né? E com isso, a iniciativa da gente sempre buscar outros profissionais. Então foi muito a gente trazendo alguns parceiros, né? Que sempre estão com a gente ali trazendo conteúdo. Então, acho que o primeiro ali do Igor, que é do e-commerce varejo e da Start.com, agora que fundiram, né, recentemente. Então, trouxe essa visão. Aí, daqui a pouco, foi o Rodrigo, da Líquido, que também é um cliente nosso aí para trazer um pouco mais como que foi esse cenário de moda, né, como que adequou os produtos que é de moda à praia nesse cenário, que já no dia, como é que era esse contexto, né, qual a estratégia de produto. Aí depois foi o Alê, só que o Alê foi de um novo, de um quadro que a gente propôs, né, que é o Round, e aí transformou dessa parte do podcast, por enquanto sem muitos recursos, né. Foi basicamente, pô, bacana, onde que a gente grava, distribui ali o fone e é basicamente sem tanta edição, né. A única coisa é iniciar, da mesma forma que a gente tem nossa história, né? A gente iniciou com um notebook no quarto, então nada diferente do que a gente ia iniciar um podcast. A gente não ia esperar ter todo o aparato, putz, uma câmera, uma edição e tudo mais. O que era mais importante, que a gente sempre pensou, é trazer o conteúdo, trazer algo relevante e aí a gente aprimorando e vendo como que era a experiência.
Eu lembro muito bem dessa parte do notebook no quarto, hein? Do notebook. Só o notebook e o telefone.
Qualquer dia a gente traz um episódio para conseguir trazer um pouco dessa visão, né? Que acho que vai ser o pessoal. E foi nisso. Então a gente se preocupou mais com essa parte, aí beleza, a gente foi aprimorando, aí veio a equipe aí para com Léo, com fio para que a gente conseguisse editar, trazer uma qualidade melhor, né? Agora a gente sempre buscando feedback para conseguir melhorar. Então, próxima temporada aí a gente já ir num formato mais de vídeo. Então, além de vocês nos escutarem, também vai conseguir agora nos ver, né? Isso é importante porque a gente, tanto vocês conseguem escutar agora no através do Spotify, do Deezer, mas também existe esse áudio que é subido no próprio YouTube nosso, né? Que tem conteúdo lá também, né? Então tem quadros nossos no YouTube que a gente fala sobre um outro aspecto, né? E agora, só que a gente não tinha um vídeo. E agora, para esse próximo ano, a gente vai ter esse formato de vídeo, você vai conseguir ver tanto a gente quanto os profissionais de mercado. Mas esse é o mais importante. Então, vamos colocar que a gente colocou isso, mostrou para, acho que até veio convidados que conseguiram enxergar um pouco de como que a gente começou, da iniciativa de trazer. O pessoal tem gostado do feedback que a gente pega, né? Teve algo, a gente fez, até perguntou quais são aqueles episódios favoritos da galera, né? Então, o pessoal gostou aí do episódio com o Ale teve até alguns fãs aí. Teve também o pessoal da, basicamente da Babi ali, que do episódio lá, que gostaram também. Então teve bastante conteúdo, a gente trouxe, e era o mais importante, trazer de quem tinha vivência, know-how da parte de varejo, e-commerce, né, marketing, para conseguir trazer um pouco da visão de fora, né, de grandes marcas, por exemplo, para que todo, vamos dizer, a audiência conseguisse assimilar aquele conteúdo, né, e conseguir se ajudar de alguma forma. E, bom, pelo feedback que a gente tem tido dessa primeira temporada, eu creio que tenha atingido bastante esse objetivo, e a gente tem tudo para trazer mais convidados especiais aí para a próxima temporada.
perfeito. Eu acho que o mais legal de trazer a galera que falou com a gente é a diferença entre eles, né? Então, por exemplo, você tem o gestor do e-commerce, que é um executivo ali dentro, que foi crescendo e foi tocando várias operações. Ele tem uma visão, né? Ele tem uma forma de enxergar como trabalhar de um jeito. E aí a gente teve a oportunidade também de falar com fundadores, né? Com empreendedores que às vezes também começaram aquilo do zero, com baixíssimo investimento, aí cresceram, depois formaram um time. E é legal porque, assim, ambos estão dentro do mesmo barco, né? Tanto um gerente bem qualificado quanto um empreendedor. Mas é interessante você ver a perspectiva e a visão de mundo de cada um, né? E os dois também passaram por dificuldades e desafios e também atingiram algum nível de sucesso. E isso que eu achei mais legal da gente falar com várias pessoas de dentro do segmento. A gente não focou só num perfil, vamos falar só com os donos dos e-commerce. Não, a gente não foi nessa linha. Também não vamos na linha de só falar com o gestor dele. A gente somou tudo, né? Vamos falar com todo mundo que tá dentro desse barco, porque a visão de todos é importante. Um episódio que eu gostei muito também aí, relembrando, foi o episódio do Cristiano, né?
Cristiano da... Quem não teve a oportunidade de ver o episódio... Dico, né? Que é o head de atendimento da marca Arezzo, né? E recentemente ganhou o prêmio do e-commerce Brasil como profissional da área aí esse ano de 2020.
Exatamente, cara. E eu achei muito legal falar com ele, porque sempre que te vai conhecer alguém do segmento, ou essa pessoa tá ligada na administração do projeto ou nas vendas, né? É sempre alguém focado em como vende, como traz mais cliente, como fatura mais, que é, nossa, é super importante isso, né? Toda empresa precisa ser forte em relação à venda, mas ele trouxe uma visão do atendimento que às vezes algumas empresas não dão tanta atenção, né? Tipo, eu vou só automatizar, eu vou pôr uma ferramenta, e ele trouxe uma visão completamente fora dessa caixa.
Eu fiquei até espantado pelo que ele comentou, né? O tamanho da área de atendimento ali que a Arezzo tem, né? Como que eles estavam contratando nessa fase, na fase de pandemia, né? Quantas pessoas compõem o time. Então, acho que uma das primeiras vezes que a gente escutou sobre uma operação ali de atendimento de e-commerce tão grande, né?
Sim, com certeza. É o que a gente estava conversando e o que eu considerei desse episódio, né? Que a atividade dele, a estratégia que ele usa, a missão que ele tem nessa etapa ali do e-commerce, o quanto isso também impacta no resultado final que aquele empreendedor, aquele gestor quer chegar também. Porque ele expôs muito a questão da qualidade do atendimento para impactar positivamente na fidelização, para fazer com que os clientes se engajem melhor com a empresa. E, obviamente, ele tocou muito na parte humana, além disso, né? Pô, eu gosto de atender muito bem uma pessoa do outro lado, conseguir ajudar ela, conseguir engajar. Esse foi um dos episódios aí, relembrando, que eu curti muito ter entrevistado ele.
Um ponto importante que acho que foi um prazer, tipo, fazer essa parte do podcast da primeira temporada, porque além para trazer que a audiência consiga aprender e tudo mais, possibilitou a gente também aprender com todos eles, né? São profissionais top de linha de mercado, né? Então, é o caso do Cristiano, putz, monstro ali dessa parte de atendimento de uma das principais marcas aí do e-commerce. Pô, um episódio que praticamente eu não consegui participar, mas você participou junto com o Flávio, mas que foi bem bacana, foi com o Rafael, né? O Kiso lá da MLabs. Cara, destrói em relação às redes sociais, principais canais aí, que tenho certeza que trouxe bastante conteúdo para audiência, ajudou bastante a gente, né?
Cara, que todos os episódios eles têm algo muito importante, assim, né, para conseguir ajudar, depende muito do assunto, né, que a pessoa ela tiver com dificuldade ou ela quiser aprender, mas acho que todos os episódios eles são ricos, porque são especialistas, né? São pessoas que estão no dia a dia. Não é aquela pessoa que, ah, que estudou sobre assunto, que leu uma revista, que leu um livro. Nada contra, né, parte teórica, mas é a pessoa que tá assim, no dia a dia, a pessoa que tá na, nas trincheiras, tipo assim, mão na massa, tá ligado? Sabe que o que ela vai fazer ali vai resolver. Então, todos esses profissionais estão realmente no dia a dia. Mas assim, os meus preferidos, assim, eu acho que teve o do Peçanha, da Rock, que, cara, ele trouxe uma visão de marketing de conteúdo muito importante, e ele explica, né, a importância do marketing de conteúdo para as estratégias das empresas. As meninas da Jovem Pan também, que explicaram um pouquinho da digitalização, né, dos meios de comunicação, e como isso pode ajudar. Pô, teve o Mago, né, o grande Mago aí, que é gestor de e-commerce da Reserva, um episódio muito rico, entre outros, né, mas teve da própria Maitê também, né, que trouxe a parte de games, que, putz, como que monetiza, como funciona o mercado, como que contextualiza isso daí pro dia a dia de outras empresas. Então, cara, são realmente pessoas que estão no dia a dia, que elas falam como que vai resolver aquele problema de maneira prática.
Convidado que também, agora eu acabei de lembrar aqui, que eu gostei pra caramba que a gente falou, eu acho que foi um dos melhores quando o assunto foi voltado às redes sociais, foi o Rafael. O Rafael Kiss da MLabs, né? E o que eu gostei dele? Geralmente, quando a gente vê alguns assuntos sobre redes sociais na internet, são a forma que as pessoas compartilham alguma estratégia ou uma visão. Sempre é muito focado a aspectos de comunicação, né? Ah, fazer um bom post, fazer um, né, um vídeo que engaja, despertar interesse. E o legal do Rafael é que ele é um cara de exatas, né? Então, ele é um cara das redes sociais, só que ele olha com um olhar bem analítico. Ele não desconsidera de nenhuma forma a importância da comunicação, mas ele agregou muito com a visão analítica, e explicando muitas frentes importantes, como a questão da frequência de campanhas e de ações, a questão da forma de medir realmente, a forma de medir os resultados, o que é um resultado bom, o que não é. Então, esse também foi um episódio que é aqueles episódios que você está conversando e você aprende. Então, o que é legal do podcast? Novamente, para você que está ouvindo e tem vontade de implantar isso na sua estratégia aí. O mais legal, na minha visão, é que quando você entrevista alguém, existem níveis de aprendizado que você vai ter. Quando a pessoa manja muito, muito, meu, você aproveita aqueles 30, 40 minutos para aprender muito com ela. Você começa a se conectar com a mente dela, né? E isso é muito valioso. Isso, às vezes, 30 minutos conversando com alguém muito fera em algo, você ganha, sei lá, cara, assim, o tempo que você levaria fazendo, às vezes, um curso de 15 dias ou 30 dias. E isso eu achei muito, muito legal. Ele foi um dos que eu gostei bastante.
Não. O Alan tá sendo político, ele contou pra gente por detrás qual que ele mais gostou. Mas pra não desagradar os convidados, ele simplesmente tá nessa. E aí, vai.
Não, tem todos aqueles que você pega cada um, por exemplo, teve alguns que a gente não consegue participar, mas a gente escuta, né? Mas sempre tem algum pegou de momento. Eu lembro que, por exemplo, a gente tinha ali logo no começo um pouco nebuloso o cenário de e-commerce, e a gente trouxe um dos principais profissionais que estão inseridos nesse ecossistema, que é o Thiago Baeta. Ele é ali, ó. Ali no ecossistema do e-commerce Brasil. Ele tá ali, ó, olhando para todos os verticais e pôde trazer um pouco de tendência, o que que vinha pela frente, né? Então,
e-commerce Brasil, do e-commerce Brasil.
Ele falou um pouquinho, né, do que é um assunto que a gente pira, que é a estratégia de criação de comunidade, né?
Nossa, é verdade. Ele puxou muito esse lado. O próprio e-commerce Brasil, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com o Thiago, inclusive a Ciclo está mais um ano aí, 2021, que o Alan fechou. Aí até pegando, né, na questão do e-commerce Brasil, pessoal. O Thiago, ele sempre comenta da questão da comunidade, porque às vezes você lembra do e-commerce Brasil como o fórum ou o evento, né? Ah, é um super evento que tem aqui no Brasil sobre e-commerce e tudo mais, mas a raiz ali, o que ele está criando, o que ele está querendo manter, é uma comunidade que envolvam pessoas que fornecem soluções para o segmento, pessoas que empreendem no segmento, e pessoas que têm interesse naquilo e também, às vezes, até cliente, né, que gosta de ver inovação e tudo mais. Eu acho muito legal essa questão da comunidade, ele sempre aborda muito esse item aí, hein?
Acho que foi um momento que a gente ia trazer alguém que conseguisse enxergar por todos os lados, né? Ver que tem um contato com tanto com a parte e como que tá a parte de fornecedores, como que é o mercado e até mesmo cada segmento, né? Pô, bacana. Quais são aqueles que sofreram mais, que vão sofrer, que vão ter mais uma aceleração às vezes mais rápida, né, do que os outros? Então é um pouco para conseguir trazer essa visão de mercado para a audiência, né? Para que a gestor que tem ali, ele consiga ter algum tipo de norte, né? Então encaixou bem para conseguir trazer esse conteúdo, né? Mas teve até mesmo conteúdos que a gente colocou que não são tão comuns para assim, para o ambiente muitas vezes do e-commerce, né? Eu lembro quando a gente trouxe o Alê, né? O Alexandre Casanova, CEO da Listenex, para falar um pouco sobre marcha experiência, né? Então foi um assunto, acho que talvez seja novidade para bastante gente não saber como que é essa marcha experiência, esse som, o que que consegue influenciar no comportamento de compra, e a gente trouxe essa visão, porque muitas vezes o gestor que está nos escutando, ele é gestor de um e-commerce, só que ele também tem atribuições para gerenciar o marketing da loja física, né? Existe a loja física junto com o e-commerce e são conectados, né? Ou pelo menos deveriam estar conectados, bem conectados. E trouxe essa visão para como que isso se une, como é que pode aproveitar ambos e ter melhores resultados. Então foi algo que a gente também tentou buscar temas fora, vamos dizer assim, do padrão, né, de falar sobre redes sociais, marketplace, alguma coisa do tipo, mas alguns pontos específicos que poderiam ser de novidade para quem está escutando, né?
Eu gostei também de falar com ele, porque, pô, o cara é 10, né? Ele trouxe uma perspectiva que às vezes as pessoas lembram dessa parte musical como entretenimento, né? A música, pô, entretenimento, eu saio para me divertir, eu ouço música, vejo uma banda tocar e tudo mais. E aí o produto dele é encaixar as músicas corretas no momento correto, no ambiente correto, no ambiente de forma correta, para que no final ela ajude a reter esse cliente no local, cara. Isso aí, para quem tá ouvindo aí, isso aí é uma forma de pensar totalmente diferente. Assim, as músicas elas já existem. Como é que você encaixa e usa ela a favor, com objetivo de negócio, de engajar as pessoas dentro de um ambiente? Então,
E não colocar uma playlist do Spotify rodando e achar que tá tudo certo, né? Não.
ou colocar as músicas que você gosta dentro do
É,
estabelecimento.
acho que ele comentou até, acho que de colocar na academia ou algum lugar um Legião para tocar, tal, que a gente gostou.
Nossa,
Não.
pelo amor de Deus, se eu fizer isso, eu nem treino nesse lugar, cara.
Então trouxe um pouco dessa visão que muitas vezes é novo. Então foi um conteúdo bem bacana para a gente trazer para a audiência e conseguir somar, né? E isso entra muito para outros episódios que a gente trouxe, né? Posteriormente, um pouco mais à frente, a gente trouxe para falar sobre a parte mais de relacionamento omnichannel, que é justamente isso, né? E a gente trouxe outro profissional, assim, gabaritado do mercado, né? Que é o Gustavo lá da Jet, né? Foi um bate-papo bacana para conseguir trazer pro basicamente para a audiência uma visão de omnichannel, né? Como que é a principal estratégia para conseguir unir o on e o off e a marca como um todo crescer, né?
Sabe o que eu achei legal também, o pessoal conversando com os convidados antes, tá? Aí é um pouquinho antes de gravar e depois da gravação. Tem umas conversas que a gente vai tendo, né? Você acaba se conectando. É como todas essas pessoas ficaram muito felizes em serem convidadas para falar um pouco da experiência delas, do que elas já construíram e do que elas estão construindo. Isso é interessante, né? Porque geralmente, quando a gente assiste um programa, vê um canal no YouTube ou algo do tipo, a maioria das pessoas entrevistadas é muito mais pela popularidade dela, né, do que pelo conhecimento ou vivência que ela tem. E eu acho muito legal o projeto, porque a gente trouxe pessoas que estão, às vezes, lá dentro, né, nos bastidores de uma empresa, mas que são pessoas muito importantes, que elas geram um resultado imenso, para trazer dali, cara, como é que é por trás, né? O Flávio comentou, por exemplo, das meninas da Jovem Pan. Meu, eu não sabia que era todo aquele ecossistema, toda aquela plataforma. Você lembra que elas até comentaram, né, Flávio?
Eles estão atingindo, acho que, 500 milhões de visualizações por mês na plataforma geral, né, de todos os canais no YouTube. Pô, se a gente for pegar... Eu não sei se as emissoras tradicionais que estão no off ali na TV, elas estão com esses alcances, sabe? Então, as marcas e os profissionais, eles podem aproveitar essas dicas, né, para o dia a dia.
Esse eu acho que vocês conseguiram participar e era também até um colocar que era um episódio bem inspirado para a gravação junto com a Claudinha e com a Estela, né? Porque basicamente a Jovem Pan tá aqui praticamente do nosso lado, né? E a ideia é até trazer elas no próximo ano para conseguir a gente falar sobre os temas, porque foi um conteúdo muito bacana, porque a gente falou bastante sobre essa digitalização dos meios de comunicação, né? Então, cada vez mais que a gente tá falando sobre conquistar a audiência, né? A atenção da audiência, são duas profissionais que estão ali na linha de frente, né? Para conseguir trazer essas informações e conseguir ajudar unindo tudo que você já vem trabalhando no digital, né? Então, podem esperar aí que a gente tem um novo convite aí para a Claudinha e para a Estela aí, para que a gente consiga gravar algo mais aprofundado nesse tema para vocês.
Um ponto também que eu gostei, assim, muito... foi a participação também de alguns clientes nossos, né, que acabaram sendo convidados. Você comentou da Bruna, você comentou do Rodrigo, que é o coordenador de marketing também lá da Líquido Life, o Alê da Caveira participou, no podcast, depois ele voltou para mais um... Não, o primeiro foi o vídeo, né, depois ele veio pro podcast. Meu, assim, foi muito legal a participação deles. Teve o Igor também da Pharma, então, se estiver ouvindo, ainda não teve a oportunidade, tem um episódio do Igor da Pharma 22. E o que, que foi legal com ele? Ele, de fato, é um empreendedor, né? Ele começou, assumiu aquele e-commerce ali, foi pegando, né, e estruturando ele. Hoje é um e-commerce que começou a dar teve um crescimento muito bom e tá tendo um resultado excelente. Então, o episódio com ele foi muito legal para você ter a perspectiva também de um dono de um e-commerce, né? Principalmente aí para a galera do segmento de saúde, medicamentos, que é onde ele atua forte. Então, eu gostei muito também da participação de alguns convidados, que são alguns clientes nossos também, que eles, assim, nossa, além de contribuir e ajudar outras pessoas que estão ouvindo, conseguiram trazer um pouco da visão deles e a prática do dia a dia, né?
Porque basicamente são marcas que vão ser referência lá, né? E tá ali no dia a dia, porque, por exemplo, pega o do próprio Igor, né? Nos episódios mais escutados aí, uma das dificuldades, claro que tem um pouco dessa parte teórica de como que funciona, mas é alguém que tá ali pra falar, pô, você precisa pensar em meio de pagamento, porque tem isso, 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 é meio que, beleza, alguém que já abriu o caminho, já passou por tudo isso e falou, ó, você vai ter esses problemas, ó. Então, muito do, acho que eu, basicamente a audiência, quem tá muitas vezes vontade de ter um e-commerce, tem um objetivo e fala, putz, por onde eu começo, o que que tem pela frente, foi falando o que que tem que enfrentar, né? Quais são aquelas dores, quais são os principais obstáculos ali para ter, e isso traz, de certa forma, um pouco mais de confiança para quem tá buscando entrar nesse segmento, né? Isso tende a ajudar. E aí, quando a gente fala sobre gestores de e-commerce, por exemplo, de marcas como a Líquido, marca referência aí da parte de moda para fitness, a gente trazer quem, os dois principais profissionais que levaram a marca como está hoje, tanto no aspecto de gestão ali, quanto como que enfrentou uma crise diretamente, também traz para a audiência um conteúdo muito rico, né? Pô, qual que é a estratégia de produto diante de uma crise onde que a gente é mó da praia, beleza, não pode ir para a praia, ninguém fica de biquíni, por exemplo, em casa, beleza, e agora, qual que é a estratégia que vai ser, para onde que vai a marca, né? E acabou se dando muito bem nessa parte do crescimento do e-commerce nesse cenário. E também a Bruna, né? Diante de um guarda-chuva de marcas, como que faz essa gestão, trazer time, formar time, né? Conseguir construir essa marca e conseguir crescer, né? E claro, a gente teve o Ale, o da Caveira, parceiraço, né? A rede toda de conteúdo, para conseguir trazer um pouco sobre essa parte um pouco mais de marca, né? Essa construção. A Caveira, putz, tem uma comunidade muito forte, né? Uma identificação muito forte. Como é que se cria isso, né? Então, é um ponto de o conceito, né? E trazer como que é no dia a dia e ver como é que essa marca construiu, torna, basicamente, você consegue pegar vários insights para que você consiga aplicar dentro, né, do seu negócio e conseguir ter alguns resultados, né? Então, quem estava diretamente ligado à operação ali de fato de um e-commerce como um todo, não somente de uma vertical, trouxe pontos válidos para que quem tá aí na trincheira também conseguisse encontrar um pedaço de conteúdo que pudesse ajudá-lo naquele momento que estava passando.
Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho do e-commerce, falou também um pouco dos convidados que a gente teve aqui dentro, e eu queria até entrar nesse item de como foi o ano, né, no mercado em si aí, para as pessoas entenderem, né? Esse ano de 2020, por conta da pandemia, ocorreu algumas situações, né? Algumas empresas que já operavam no modelo de e-commerce, elas simplesmente começaram a ter que dar mais atenção, injetar mais investimento, trabalhar de forma eficiente, e algumas outras empresas acabaram tendo que correr para o digital para se adaptar, né? Peguei uma pesquisa do PayPal, né? Todo ano eu acompanho lá o panorama geral do e-commerce, PayPal e Big Data, né, Corp? E esse ano aqui, ó, devido a essa movimentação, subiu, né? Cresceu 40%, né, ao ano, né? Então, hoje tá batendo mais ou menos 1,3 milhões de sites com características de e-commerce. Óbvio, né? Dentro de toda essa soma, você tem as mega operações, grandes, médias, pequenas, quem iniciou ontem. Tá ali dentro, mas eu acho super interessante como é que uma ocorrência que a gente teve no ano de 2020 não tão desejada fez com que as pessoas se mexessem, né, e tomassem decisões legais. E aí, que é legal, a gente tá, eu nem tanto agora, mas você tá na parte de marketing, na parte de vendas, na parte comercial, você está em contato sempre com bastante pessoa do mercado. Como que foi isso aí, Alan, durante o ano, na sua visão, para a galera aí do mercado entender?
Basicamente, tipo, no quando começou o ano, claro que ninguém tinha uma visão como essa, né? Era uma expectativa para conseguir crescer, encher esse mercado. E aí, beleza, basicamente mudou isso, ó, ali pela metade de março, né? Acho que o famoso dia 17, onde decretou a quarentena e basicamente o comércio, onde que muita gente dependia muito do físico, acabou vendo determinadas restrições, fechar a loja, E aí, basicamente, aconteceu aquele primeiro pânico, né? Aquelas 2 semanas posteriormente, onde não sabiam muito, né? É, como que a gente tá no digital? Vamos dizer assim, a gente já tinha uma visão de que, beleza, o online era o caminho, né? Não tinha muito o que se fazer. Se a loja física tá fechada, beleza, vai ter consumo, é parar de consumir, mas agora vai ter online. E nisso, beleza, passou esse primeiro momento ali para segunda, última semana de março, para aí o comecinho de abril, quando começou a tranquilizar, beleza, aí viu que o online era o caminho e começou tendo uma alta demanda, né? Então não à toa que até esse momento o crescimento de implantações de lojas virtuais, né, criação de lojas virtuais, teve uma aceleração muito grande, né? E também, conforme foi indo, beleza, a demanda também aumentou, né? Teve muita gente que duplicou, triplicou, quadruplicou número de pedidos, faturamentos, e nisso começou a vender bastante. Só que um dos maiores problemas agora que boa parte do mercado tem enfrentado é basicamente que ninguém estava preparado em relação a estoque. Ninguém comprou essa quantidade ali esperando. Segurou, fala, putz, você não sabe como que vai ser, ótimo. E aí ninguém se preparou nessa criação. E beleza, então começou. E aí começa nesses finais de ano, principalmente aí 2 meses atrás, acho que talvez 3 meses um pouco mais antes, essa ausência de estoque, né? E aí você tem os preços aumentando em relação ao normal, um efeito de economia, né? E cada vez mais tendo limitação. Putz, eu tenho limitação de matéria-prima, em relação ao produto acabado. Putz, só tem cliente que já vendeu do ano, só vai ter lá para março de 2021, né? Então ficou um pouco agora, o problema não é muito vender, né? O problema agora é conseguir entregar, ter estoque para isso. E essa é uma das coisas que trouxe o desafio para o gestor, né? Conseguir controlar o estoque, controlar a demanda, conseguir entregar. Teve time que, beleza, não tinha tempo, tinha muita gente na operação para conseguir entregar nisso, né? Então, houve uma coisa que o pessoal não, vamos dizer, não estava esperando. Pô, o pessoal estava, talvez lá no começo, lá pela metade de março, uma preocupação de que, eu não sei se vai consumir. Na verdade, o pessoal não deveria ter uma preocupação de que, como é que eu vou entregar isso? Então, foi o inverso, né? E a gente tem vivido isso até hoje. Então, existem várias marcas que sentem dificuldade, né? A matéria-prima triplicou, basicamente não tem os estoques. E aí, a estratégia de produto, de como que vai ser trabalhado isso, vindo de uma Black Friday, né? As maiores aí de todos os anos. E conseguir administrar esse estoque. Putz, falta algodão, falta não sei o quê. E esse é um próximo desafio, porque tem aí a expectativa de vacina e tudo mais para conseguir normalizar, mas ainda não sabe muito bem quando esse efeito ele acaba, né? E esse é agora um dos desafios que muitos gestores passam. Aí existe também aqueles que, beleza, estão construindo agora, só que, beleza, colocaram no ambiente digital, só que você sabe que demora tempo, né? Demora para você levar audiência, construir isso. Então, aquelas marcas que se preocuparam somente do off e agora tiveram que ver do online uma forma, largaram lá atrás, né? Beleza, não pegaram toda essa onda que estava tendo, tiveram uma certa dificuldade. Houve um grande crescimento. Agora, o que a gente vai enxergar mais para frente, a gente ainda acredita que o mercado ele vai acabar crescendo, né? Milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra online, então é um novo comportamento de compra. Agora é conseguir, beleza, agora que você está no ambiente digital, que agora existe um movimento de fabricantes já indo para o consumidor final, vendo essas demandas, como que eu construo agora o mix de e-commerce? Beleza, já sei do físico, como é que eu vou criar isso? E esse vai ser um desafio para os novos. Para quem já está tocando, é conseguir administrar isso e ver como que vai ser, né, desse segmento. Então, é um pouco de cada um que vive, né? Então, o que a gente vai, talvez, ver mais para frente é dessas marcas que criaram, muitas vezes, a loja por uma questão de necessidade mesmo, ali, de que é o único local que tem para vender, quais aquelas que vão conseguir sobreviver esse momento, né? Conseguir dar andamento e não quando, sei lá, abrir a loja novamente, quando normalizar o off, esquecer do e-commerce. Aí vamos ver qual é aquelas que vão dar sequência, estratégia e manter crescimento. E é importante nisso, para que a gente não consiga ficar dependendo de um único canal. Então, é um novo canal de vendas que o empreendedor, lojista, gestor deveria pensar, tá? E aí, esse é um ponto aí para que a gente consiga observar aí para mais para frente, como que vai se comportar.
Com certeza. E Flávio, na tua visão aí, o que, que mais destacou no teu ponto de vista esse ano? Em relação ao e-commerce, em relação a marketing, em relação a pessoas, gestão de equipes, né? Qual que é o aprendizado aí, tua visão desse ano 2020?
Cara, acho que o primeiro relacionado à gestão de pessoas, né? Pra gente, putz, cara, como a gente começou no home office, a gente já sabia como gerenciar uma equipe, né? De maneira remota. Então, pra gente... Por a gente ser puramente digital, acredito que todos os processos da empresa digital, da Ciclo, 100%, todos os departamentos. E eu acredito que as empresas que não estavam preparadas, elas tiveram que aprender no tranco, né? Então, desde das empresas de segmentos de escritório e tal, quanto os próprios varejistas. Eles tiveram que se adaptar para esse modelo 100% digital, né? E, bom, em sentido de e-commerce em si, varejo, só acelerou as implementações, né? Teve o crescimento lá de novas lojas, bem no início da pandemia. Parte que acelerou também de consumo foi a parte de alimentos, né? A gente está no mercado, a gente sabe que já estava tendo crescimento na parte de compra de alimentos, mas no período aí de pandemia a gente viu acelerar mais ainda, desde do próprio e-commerce de mercado, quanto a própria parte de aplicativos, né? Então, iFood, Rappi, Uber Eats, entre tantos outros, né, aplicativos que a gente tem. Então, o comportamento de consumo do digital, eu acredito que ele vai se estabelecer cada vez mais, e ele vai se conectar cada vez mais com o físico, né? Então, aquilo que a gente já fala há anos, já vê há anos em eventos, em palestras, dessa conexão do físico com o digital, comprovada essa tendência, né? Então, como o Alan falou, quem se estabelecer nessa estratégia digital de investir no digital, alcançar novos consumidores e conseguir criar essa experiência com o produto e com a loja física, vai ser as marcas que irão se destacar no futuro, né?
É porque basicamente, tipo, a gente teve um crescimento de vários mercados, né? Por exemplo, sei lá, de próprios alimentos que vem crescendo, teve a parte de adequação de mercado de imóveis, por exemplo, para conseguir estruturar home office. Eu lembro da Tens que um dos principais categorias que cresceram foram em relação à parte de pijamas, por exemplo. Efeito home office, o pessoal não sabe vestir mais de pijama para conseguir trabalhar. Teve vários... Vamos colocar várias categorias que se sobressaíram nesse momento de alta, né? Agora, um dos desafios é para conseguir manter isso, né? Conseguir manter essas estratégias. É importante pensar no seguinte, do que vem pela frente, né? Mais e-commerces entraram, significa que agora a gente tem talvez mais concorrência nisso. E a gente vai olhar como que isso se reflete em mercados, por exemplo, compra de mídia. Cada vez tende mais a inflar em relação ao CPCs, por exemplo, e isso se tornar mais caro. E aí você vai ter que buscar novas estratégias para conseguir captar a audiência por canais não convencionais, que se tornem mais baratos, né? Então vai ser um dos desafios dos gestores aí, buscar canais tão fora, onde que vai conseguir ser mais competitivo nas estratégias de 2021 e para frente dentro das suas organizações, né? Então esse é um desafio também para os gestores à frente. Então é um ponto a se pensar aí também.
Ah, se a gente fosse dar uma dica, né, para quem... Ó, a gente já teve a tendência aí do podcast. Sou gestor de uma empresa, um gestor de marketing, fique de olho nas streams, Twitch, nessas plataformas que, cara, os novos consumidores, os jovens, cara, eles estão tudo lá. Então, é um ponto importante das marcas já estarem se conectando com esse público hoje, né? Aproveitar que tá barato. E lá em 2009, lá, o CPC do Google era 5 centavos. Então, sempre aproveitem essas oportunidades, né? Já olhem como que vai funcionar e acredito que vai ser a tendência aí para os próximos anos também.
Com certeza. Eu queria até pegar esse ponto que o Alan falou dos canais e buscar mais alternativas, né? Até seguindo aquela questão de como o mercado cresceu, um dos canais que está ganhando participação aí enorme nos e-commerce, veio ganhando em 2020, é o próprio YouTube, né? O YouTube, ele veio ganhando bastante participação. Obviamente, né, pra você ter uma noção, hoje ele está presente já em 39% de algumas marcas de segmento no segmento de e-commerce. E só está perdendo para o Facebook, né? Que de fato é uma das mídias mais fortes, Facebook e Instagram, mas ele está vindo forte. Então, isso é legal que você comentou. Inclusive, eu estava falando na semana passada com um novo cliente sobre isso. Falei, olha... existem canais que são o que a gente chama de fundamental, né? Que são, o arroz, feijão, tem que ter, não tem como não ter. Mas todo ano a gente tem que olhar o que tem de novo. Então, qual canal que tá começando a crescer, tá começando a contribuir? Só que o ponto não é só o canal, né? Não adianta você olhar pro YouTube e falar, nossa, o YouTube tá crescendo. E você querer ir com uma intenção de trabalhar nele igual você trabalha campanhas em Google AdWords. Um ambiente completamente diferente. Muitas vezes vai te exigir produção, vai te exigir conteúdo, vai te exigir outros itens e uma forma de trabalhar aquela plataforma, aquele canal. E vem outros aí que vem contribuindo, né? A gente tem o próprio Twitter, por incrível que pareça. Tem o Pinterest, que em alguns segmentos ele contribui bastante. Então, o ponto a gente nunca também se acomodar aos canais que a gente já possui. O que tem de novo... E o mais importante, onde as pessoas que a gente quer impactar e quer se relacionar, elas estão? Qual a plataforma que elas estão usando? Qual é o hábito que elas estão tendo? Então, eu acredito que olhar isso, né? E já iniciar em 2021 com uma perspectiva nessa linha, vai fazer total diferença, né?
Vamos colocar, não que seja algo novo, mas talvez pouco explorado ainda pelas marcas, a parte de marketing de influência, né? Então, ter influenciadores, conseguir conectar, gestão de comunidade que a gente comentou um pouco antes, né? Conseguir engajar, conseguir conectar com essas marcas, também porque o pessoal deve olhar o seguinte, né? Basicamente, a gente está falando sobre compras de mídia, sei lá, em Google, mídia, sei lá, em social. É preciso entender que muitas vezes o influenciador, ele também é um alcance, é uma mídia. Né? Ele dá um alcance, da mesma forma que o Google está comprando o alcance, essas pessoas também são, e nisso você consegue explorar, claro que é de uma estratégia, não é basicamente você dar o seu produto lá, falar, ó, postam um stories lá e beleza, e achar que está fazendo marketing influência, então é preciso saber trabalhar essa estratégia para conseguir se conectar, atingir novas audiências, né? Entender o perfil de compra agora dos consumidores para que você consiga saber aquele canal que vai estar dentro das pessoas, qual que ele consome, quais são os influenciadores que conversam com eles e nisso conseguir atingi-los, né? E conseguir comunicar o propósito da sua marca. Então são pontos aí para que consiga aprofundar nas estratégias do próximo ano, né?
É isso aí. E ir para cima, né, pessoal? A gente tá chegando já no final aqui desse nosso último episódio, né? A gente fez uma revisão aí de alguns, uma retrospectiva, né, de alguns dados que passaram. E só lembrando, pessoal, foram bastante, não significa que os outros não foram bons, tá? Todos foram excelentes.
Teve gente, bastante gente boa que a gente trouxe, então, para quem a gente não mencionou, não fique chateado, também são episódios importantes, pô, a gente falou sobre cultura de dados com o Eduardo Zing, cara, também sensacional, a gente falou basicamente ali com o Luiz Tardelli também da GetBoost, putz, tendência de chatbot também, que é um ponto importante para conseguir trabalhar pro próximo ano, cara que manja demais disso, né? Então, vamos colocar que teve muita gente boa. Convido, acho que até dos últimos episódios que a gente não colocou, comentei agora há pouco sobre gestão de influenciadores, está com dúvida de como que vai ser isso para 2021? Tem o penúltimo? É. Não, agora é antepenúltimo, né? Que esse aqui é o último. A Priscila, Mauade, e a gente tem com a Daniele da Influencer, né? Então, tem dúvidas de como que vai ser essa estratégia de influenciadores? Esses dois episódios é primordial para conseguir escutar, né?
Faltou um pro que a gente poderia ter, mas vamos jogar pro ano que vem, hein? Afiliados, hein? Afiliados a gente não puxou ainda alguém aqui. Eu acho que seria interessante trazer e explorar bem aí como é que funciona essa parte de trás, né? Não, pô, geralmente todo mundo tem uma noção do que é usar parceiros afiliados, mas e por trás, né? Como é que funciona na prática, os desafios, os ganhos que podem ser obtidos por ali. Eu acho que é um episódio que seria legal.
Tem, vamos colocar na pauta e vamos colocar aí pra trazer alguém bem renome de mercado aí pra conseguir trazer sobre esse tema, bater esse papo com a gente. Então, vai ter esse episódio aí, pessoal.
Com certeza. Pessoal, é isso, né? Fechamos aí o nosso último episódio do ano. Assim, foi demais fazer esse projeto. Vai ter muito mais no ano que vem. Mas eu espero aí que tudo que a gente traz aqui de conteúdo sempre ajude você que está ouvindo da melhor forma possível, te inspire, te dê uma visão, te dê um norte, e que essa é a missão aqui do projeto, né?
E deixa também o convite, se você está escutando esse último episódio, está vendo ali na nossa playlist um assunto, um participante que você queira escutar sobre ele, sobre o mercado, manda sua sugestão pra gente, vá no nosso Instagram, manda ali um direct com quem você queria que a gente trouxesse aqui pra bater um papo com a gente e também sobre o assunto, que a gente vai falar com ele e a gente vai trazer esse conteúdo aí pra audiência.
Flávio, Ana, brigadão, sempre aí, a gente tá junto no dia a dia, mas muito obrigado pelo episódio.
Show de bola, espero que a audiência tenha gostado desses episódios, tem mais pro ano que vem. Ai, e vamos pra cima.
Show, galera. A gente se fala aí em 2021, então.
Pessoal, obrigado. Não se esquece, ó, deixar o nosso podcast como favorito do seu app. A gente deseja muito sucesso sempre. Pra quem estiver ouvindo agora no final do ano, no último mês de dezembro, um excelente final de ano pra vocês aí, né? E vamos pra cima 2021 com muito sucesso e muitas vendas aí, que é o que a gente sempre deseja pra vocês. Um abraço, pessoal!